Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP na revisão do Plano Diretor de Fortaleza. É hora do debate.
Hora do debate.
E já está aqui com a gente a promotora de justiça e coordenadora do CAU Cidadania, Giovana Mello. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, Alex. Agradeço pelo convite. Saúdo aos ouvintes. Não é? É um tema necessário da gente estar debatendo. O plano diretor é um instrumento básico, né, da política de desenvolvimento e expansão urbana. E o Ministério Público acompanha esse processo de revisão desde 2018. Nesse período, chegou ao conhecimento do Ministério Público que o Executivo pretendia encaminhar um projeto, né, sem participação da população. E essa participação, ela é exigida, certo, no nosso Estatuto da Cidade, no artigo 40, parágrafo 4º, quando ele dispõe que no processo de elaboração do plano diretor, certo, bem como na sua fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. E o que é mais interessante é que, no artigo 52 do Estatuto da Cidade, vem dispondo a possibilidade do prefeito incorrer em improbidade administrativa se não observar essa regra da participação. Essa participação, ela é garantida a partir do capítulo da política urbana que está na Constituição Federal. Esse capítulo, ele preceitua dois princípios básicos, que é o da gestão democrática da cidade e da função social da propriedade. Então, quando nós observamos que essa ausência de participação eivaria de nulidade todo o processo de revisão, como também imporia uma sanção pela prática de ato de improbidade ao prefeito, nós realizamos uma recomendação requerendo que fosse retirado esse projeto e fosse instituído um núcleo gestor do plano diretor, o qual traçaria a metodologia a ser adotada nesse processo de revisão do plano e contaria com a participação efetiva da população. Isso foi acatado pela prefeitura, pelo executivo à época. O prefeito Roberto Cláudio, foi feita uma eleição com a participação do segmento da sociedade civil e foi instituído o plano, o conselho gestor. Aí, em 2020, adveio a pandemia. E aí a gente enfrentou outra problemática, porque a participação imporia a realização de audiências territoriais. Ou seja, audiências presenciais. E eles pretendiam adotar um formato da continuidade no período pandêmico desse processo de revisão, o que geraria uma ausência efetiva de participação, posto que se adotaria um formato virtual. E, como é sabido por todos, nós não temos uma inclusão digital. Inclusão digital não significa dizer você acessar um aparelho de celular, vai para além disso. Vai para você acessar uma internet, você saber manusear aquela plataforma que é disponibilizada pelo executivo. Então, nós recomendamos mais uma vez, solicitando a suspensão do processo, até que a gente pudesse retomar o processo de forma presencial. E isso foi acatado. Finalizada a pandemia, retomamos o processo agora com as audiências territoriais, com os eixos temáticos atinentes a questões de desenvolvimento social, econômico, ambiental. São várias áreas que precisam ser dialogadas pela população em conjunto com o poder executivo para elaborar essa minuta a ser encaminhada pelo legislativo. É bom que se atente que, ao chegar no legislativo, o legislativo deverá manter o formato de forma a evitar que toda aquela participação seja comprometida a partir de uma alteração na essência do que foi elaborado em termos de revisão.
Quem também está com a gente é o promotor de justiça, Helder Ximenes. Seja bem-vindo, doutor Helder.
Olá, querido. Sempre um prazer interagir com todos vocês, o Ministério Público que não se comunica e, para isso, se relaciona bem com a imprensa, está caminhando errado. E nós aqui, de mãos juntas, mãos dadas, estamos indo no rumo certo. Que bom, chame de novo que a gente vem de novo.
Doutor Helder, somente a consulta à população é suficiente para obedecer ao Estatuto das Cidades?
Consulta com o médico, né? População participa. População manda. Porém, como é muita gente, Fortaleza está chegando nos 2 milhões e 700 mil habitantes, é preciso método, é preciso organização para que com a mobilização é você se organizando, você consiga colocar a sua ordem. É importante a gente ter esta noção de que o prefeito, ele é a autoridade municipal, mas ele é o primeiro servidor, ele é o primeiro a dever servir a população. Essa é a grande honra do cargo de um prefeito, a grande honra do cargo de um governador em relação ao Estado e de um presidente da República em relação a todo o país. A população tem que se empoderar e ver que existem canais de comunicação o tempo inteiro. A Câmara dos Vereadores está de porta aberta. O gabinete do governador, do vereador que você apoiou ou não, está aberto. As redes sociais estão aí. E você tem instrumentos para interagir e para fazer valer a sua vontade, né? Que não é visto, não é notado, muito menos atendido. E o plano diretor, que a revisão deve acontecer a cada 10 anos, ele é uma oportunidade maravilhosa para nós aprendermos juntos a fazermos esta mobilização, esta interação e essa cobrança de atuação com um viés democrático dos poderes públicos do município. E, como eu falei antes, é preciso método quando é muita gente. A gente lembra da democracia grega antiga, né? Era bem pouquinha gente. E mulher não votava, não era tão democrático. Escravo, que era a maioria da população, também não votava, muito menos. Mas entre eles, os que mandavam, os proprietários daquelas famílias, eles conseguiam se reunir numa praça só. Levantava a mão, o fulano, fala aí, tal. Hoje em dia é impossível, a quinta maior cidade do país. Mas você tem essa caixinha de fazer doido, né? Que é o telefone celular que está na mão da gente. Você tem o computador, você tem uma lan house, etc. E você utiliza instrumentos, e aí cabe um elogio, graças ao trabalho da doutora Giovana aqui, o nosso grande exemplo nesta área, eu estou chegando agora, muito a aprender ainda. O município abriu-se à participação popular e muito bem se assessorou e criou o que eu gostaria que todo mundo agora aproveitasse para pegar a maquininha de fazer doido, é celular. Vai no pai dos burros, é o Google. Os velhos chamam o pai dos burros, né? O pessoal lembra aqui, era o Aurélio, né? O dicionário. Hoje em dia é o Google. E coloca lá, plano diretor, Fortaleza. Você vai encontrar a paginazinha da revisão do plano diretor, que tem uma cartilha explicando o que é aquilo, tem a lei, a legislação que a doutora Giovana mencionou, partindo da Constituição, tem a Constituição do núcleo gestor. O que é o núcleo gestor? É um bocado de gente, alguns nomeados pelo prefeito, de secretarias, etc., outros de organizações sociais, outros de organizações empresariais, que faz a condução desse processo. E esse processo ele acontece através de várias instâncias. Desde o ano passado, vem acontecendo reuniões nos territórios, conforme uma agenda que está aqui, você vai e clica em agenda. Você vai conseguir encontrar por a listinha por mês, por evento, por ano, e você vê, vai ter um aqui no meu bairro, no meu território. Fortaleza foi dividido em 39 territórios, 39 regiõezinhas, para organizar essas consultas, essas reuniões com a população, claro, interação com lideranças comunitárias, etc., mas a ideia é que todo mundo tivesse lá acesso para colocar as suas questões. E eu digo, meu querido, não existe ideia ruim, não existe bobagem, porque você está tratando da sua vida, da sua casa, da sua rua, da segurança dos seus filhos que estão indo para o colégio. E se tem colégio? E se tem transporte para o colégio? Então, ninguém é ignorante o suficiente para não merecer ser ouvido e para não poder ser respeitado, porque ali é um ser humano que sabe a sua realidade e a sua dificuldade. Então, todo mundo tem que participar, não é para ter vergonha, pelo contrário. Também não precisa chegar com raiva, né? Deixa para ter raiva na hora. Aconteceram ao longo do tempo as 39 reuniões, isso aqui está em processo, já está na segunda fase, foram colhidas estas, as colocações nos vários territórios. Foi tudo uma maravilha? Não. Houve situações em que tinha muito pouca gente, em que a divulgação foi muito ruim. Deveriam, idealmente, era ter, não, vamos fazer de novo. E acabou havendo um déficit, uma deficiência na consulta popular em alguns territórios. Isso foi detectado. Mas a questão avançou, né? De qualquer maneira, estamos agora já numa segunda fase, em que foi apresentado como um produto, usando essa nomenclatura, digamos assim, para simplificar, né? Uma primeira versão do plano diretor. Foi apresentada uma crítica a partir dos insumos e do conhecimento da assessoria da própria prefeitura, e está colocado aqui na agenda que haverá ainda. O próximo evento agora é uma reunião, deixa eu ver aqui. Eu estou consultando na hora aqui para o ouvinte a ouvinte verificarem o funcionamento. Vai ser próxima segunda-feira, já temos uma reunião virtual do núcleo gestor da revisão do plano diretor. As reuniões acontecem presencialmente e virtualmente. Existe uma alternância. Presencialmente vinham acontecendo, né, no Teatro São José, ali atrás da Praça Cristo Redentor, e virtualmente é na sua própria casa, você acessa. Entre aqui no site, você vai encontrar o enlace, né, o link, para entrar na hora da reunião. Ah, eu estou aqui da minha casa e tal, eu posso fazer uma pergunta, eu posso fazer uma sugestão, posso fazer uma reclamação? Pode.
Quem está aqui com a gente também é a professora de Direito da Universidade Federal do Ceará e conselheira da Regional Nordeste do IBDU, professora Lígia Mello. Seja bem-vinda ao debate público. Qual é o papel, a visão, o trabalho do IBDU diante dessa revisão do Plano Diretor de Fortaleza?
Olá a todos e todas e todos também. Prazer estar aqui com vocês, né? Especialmente ter sido convidada para um debate tão interessante com membros do Ministério Público. Grandes parceiros, né, dessa fiscalização e do controle ao lado da população na revisão do plano diretor. O IBDU, no caso aqui em Fortaleza, tem acompanhado muito de perto o processo de revisão, porque acompanha muito de perto o desenvolvimento e as mudanças que acontecem na legislação e administrativas relacionadas à cidade. Então, a nossa responsabilidade para esse momento agora é garantir que a democracia participativa se efetive, né? O desenho formal está bonito, mas a situação não está tão fácil de participar. Então, é preciso pensar e repensar o tempo inteiro, né, essa condição de participação. É preciso lembrar que, para participar, eu preciso conhecer, e a população conhece a sua vida dura do dia a dia, mas não conhece os métodos utilizados pelo parlamento, pela administração pública, para desenhar ou redesenhar a cidade. E isso é exatamente o ponto mais sensível que temos hoje. Ao tempo em que estamos revisando o plano diretor de Fortaleza, temos a aprovação de uma série de empreendimentos, né, mega empreendimentos, que vão impactar fortemente na cidade. Isso precisa ser rediscutido. Na verdade, eu diria que a aprovação de empreendimentos desse tipo, de mega empreendimentos, que poderiam ser residenciais, industriais, comerciais, eles têm um impacto impacto nos recursos naturais e na infraestrutura urbana que deveria, numa situação como essa de revisão do plano diretor, serem suspensos. Ah, professor, mas não tem condição, a vida tem que seguir, a população, afinal de contas, tem suas expectativas. Exatamente, uma parte da população tem suas expectativas. Na verdade, a maior parte da população não tem acesso à internet, não sabe o que é 5G, não sabe o que é TikTok, não consegue estar atuando como cidadão, mesmo que virtualmente, porque precisa trabalhar, precisa buscar o alimento do dia, precisa estar na fila do posto de saúde, porque a ausência de saneamento básico, que tem a ver com infraestrutura, causa doença nessa população. E esse é um ponto que eu queria destacar, né? O nosso cuidado enquanto IBDU, e não só enquanto IBDU, como professora da Universidade Federal, sou professora também, não só do curso de Direito, como do curso de Arquitetura e Urbanismo, é que nós precisamos estar atentos a pensar a cidade de hoje, o que foi feito para ela se tornar no que ela é hoje e o que podemos fazer para melhorar as condições para o futuro. Então, o avanço de adensamento estrutural na cidade maltrata os recursos naturais e não tem responsividade na infraestrutura urbana. É preciso fazer investimento na infraestrutura urbana para que eu possa aprovar empreendimentos desse tipo. Ao lado de uma outra situação, as pessoas que vivem numa condição de ausência da prestação do serviço do Estado são sempre as mais vulneráveis e, portanto, são as que menos têm voz. E, portanto, são as que, em certa medida, muitas vezes não conseguirão participar das reuniões, dos debates virtuais ou presenciais. Então, eu precisaria de um reequilíbrio nessa assimetria, que é uma assimetria, infelizmente, parece-me que proposital, e olhar para o debate sobre a infraestrutura relacionado ao quanto de investimento financeiro eu preciso fazer para reequilibrar o jogo dentro desse grande tabuleiro que é a cidade. Então, eu preciso debater a revisão do plano diretor, que é um grande projeto, a grande estruturação de políticas públicas para a cidade, sob uma perspectiva longínqua, 10 anos, né? Mas com um peso já nas costas muito grande, que é ter que resolver, tentar dar solução para situações que não receberam resposta imediata, para uma população que já está destacada como destinatária. Por quê? Porque é a menos favorecida na cidade. Então, nesse caso, eu precisaria estar atento, né? E aí é o que o Ministério Público tem feito, o trabalho tem sido maravilhoso, né? São realmente grandes parceiros, mas é preciso estar atento para além do formato, do desenho formal, do nível de participação e do nível de compreensão sobre o tema a ser debatido. E, ao lado disso, quanto de orçamento o município está destinando para tudo que ele diz que vai assimilar como necessidade, como demanda da população, para dar a sua resposta. O IBDU tem estado atento às situações relacionadas ao novo marco do saneamento básico, que envolve a questão do abastecimento de água potável, do manejo dos resíduos, está atento à simples ligação dos serviços de esgotamento. A questão da drenagem urbana, nós acabamos de ter uma quadra chuvosa complicadíssima na cidade de Fortaleza. Isso já deveria, por exemplo, no âmbito da metodologia utilizada, né, para o debate, porque realmente é muito complexo uma cidade com volume tão grande de pessoas debater de forma franca e o mais democrática possível sobre os problemas, mas o fato é que a questão da quadra chuvosa, a questão das inundações, da ausência de drenagem suficiente, nós não estamos dizendo que não tem drenagem, nós não estamos dizendo que não tem saneamento, mas não é suficiente para manter a cidade funcionando para todas as pessoas, funcionando para o trabalhador que sai de casa de ônibus. A malha viária de transporte público, a mobilidade urbana, como é que ela está se desenhando, ela funciona. E aí, por que eu falei dos megaprédios? Porque eles impactam na infraestrutura urbana. eles comprimem os recursos naturais. A água, né, é destinada para lá de forma mais específica. Eu tenho o manejo dos resíduos, e aí a gente gostaria de saber como é que isso está sendo feito. O nível de empreendimento que está sendo infraestruturado ou encrostado ali na Avenida Beira-Mar, ao lado de mais duas obras de requalificação, causam um impacto na cidade forte. Não é só aquela parte da cidade, para toda a outra, envolvendo aí mudanças climáticas. Então, eu precisaria estar atento a isso, e esses são pontos que o IBDU tem como eu disse, né, no início, nevrálgicos, que precisam da participação popular, precisam de uma força que eu sei que às vezes nem existe mais, de tão dura que é a vida, mas é verdade, assim, é preciso fortalecer a fala, inclusive, do doutor Helder nesse sentido. É preciso que a população participe. E é preciso que ela esteja atenta e forte, né? E é por isso que nós estamos aqui e falamos sobre isso. Fechado o processo, que vai ser difícil, vai ser duro e vai ser de disputa de interesses econômicos, passa-se à Câmara dos Vereadores. Aí o jogo não termina. Na verdade, o jogo se torna mais duro ainda. Porque o fato de ser o parlamento a casa do povo não retira a possibilidade de que o povo dela participe até o último artigo a ser aprovado. O que implica dizer que uma aprovação, votação de revisão de plano diretor não pode acontecer de madrugada. Não pode amanhecer diferente. Precisa acontecer num horário em que a população possa estar presente. Precisa, a situação precisa se dar de tal forma que, se há uma proposta de ampliação de situações ali apresentadas pelo plano diretor em termos de documento, né, porque ele chega num formato de PL, de projeto de lei, mas ele é um grande documento de planejamento urbano e de políticas públicas, de desenho de políticas públicas. Se a Câmara dos Vereadores tem propostas a fazer, é preciso que ela convoque a população. Porque o mesmo formato de participação no momento em que é o executivo condutor dessa revisão, o legislativo precisa observar. É claro que adequada às devidas capacidades e competências de cada poder, mas o legislativo não tem carta branca para mexer naquilo que foi construído a partir de uma discussão longa, né? Nós estamos falando em um ano todo de 2023, e, na verdade, nem só 2023, nós estamos discutindo problemas desde 2018. Como, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, em que há uma ameaça específica a um tipo de ZEIS, que é a ZEIS da Vila Vicentina, para que ela seja suprimida. Isso se chama retrocesso do acesso a direitos. E essa é uma questão que precisa ser observada, precisa ser respeitada e reconhecida. Então, nós temos um processo complexo, com o dever de participação e o direito de participação de uma população cansada, maltratada, que precisa lutar pelo dia a dia, e lutar pelo dia a dia envolve estar sabendo, né, do que acontece com relação à revisão dos projetos, do projeto de políticas públicas de desenvolvimento urbano para a sua cidade. Temos um executivo que vai debater sobre temas, apresentar propostas, tentando ali equilibrar os pratos, mas que, infelizmente, tem tendido, né, a ampliar a participação naquele prato que já é maior, ou seja, que já há um abarcamento ali das respostas de demandas de forma diferente do que, por exemplo, o Bom Jardim, né? E temos também o Poder Legislativo, que é um outro locus, em que dá a sensação de que a população, quando o documento chega na casa do povo, é para o povo que será apresentado e será votado e formalizado, e a gente sabe que não. A disputa vai acontecer até o último minuto. Então, esses são temas que o IBDU está muito atento. Eu tenho participado dos debates junto ao Ministério Público, à Universidade. Eu coordeno um projeto também, o Núcleo de Assistência Jurídica comunitário na JUC, que o ano passado fez 30 anos, é o projeto de extensão mais antigo da Faculdade de Direito e que tem formado, ao longo desse período, grandes advogados e advogadas, né? Temos ali saído deles, membros do Ministério Público, Defensoria, advogados da União, juízes, com consciência sobre a questão da cidade. Então, tudo isso, né, forma esse núcleo de responsabilidade que você me perguntou, Alex.
Quero agradecer demais a presença dos nossos convidados, doutora Giovana. É sempre um prazer receber a doutora aqui nos nossos estúdios. Doutora Elda Ximenes, também um prazer, uma satisfação receber o doutor aqui com a gente. Professora de Direito da Universidade Federal do Ceará, conselheira da Regional Nordeste do IBDU, Lígia Melo, satisfação, muito obrigado pela participação da professora. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.